o plano diretor de Campinas continua sendo discutido há muito tempo, né? Todas as emendas feitas pelos vereadores de Campinas ao plano diretor são consideradas constitucionais e não desviaram diretrizes ou premissas ideológicas do texto base. Isso foi definido em acórdão unânime, proferido no último dia 7 de agosto pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgando a ação direta de inconstitucionalidade promovida pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. Então, agora vai destravar o plano diretor, ele deve sair do papel. Nós vamos conversar agora com o secretário de Planejamento e Urbanismo de Campinas, Carlos Santoro. Boa tarde, secretário.
Boa tarde, Marcos.
Bom, a partir de agora, o plano diretor, então, vai para frente, né? Tudo que tinha para se discutir já foi discutido, né?
Essa condição jurídica aqui para o impedimento era sobre as emendas feitas a posteriori da apresentação do plano na Câmara Municipal, né? O Ministério Público levantou a propriedade de ter feito emendas e a população ter sido discutida. Entretanto, é isso que nós comprovamos, que, na verdade, as emendas já vieram numa ampla discussão anterior, né? E com isso, então, não houve impedimento algum ao plano, salvo uma recomendação de que as áreas de grandes empreendimentos não possam ser definidas por decreto. Mas é fato que a gente nem havia solicitado, que por decreto nós vimos é regulamentar como proceder e não definição de área. Portanto, o plano está totalmente aprovado, sim.
E a partir de agora, quais são os próximos passos?
O próximo passo é dar conta desse monte de empresários, reivindicações de apresentação de planos e coisa que eu vale. E tem regulamentações também, né, Marcos? Eu tenho que regulamentar alguns institutos estabelecidos no plano, como o EIV, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança, e algumas regras complementares de cadastramento de glebas rurais para o urbano. Então, algumas regulamentações ainda faltam, que é normal, primeiro se faz a lei e depois para o decreto se regulamenta. Tem o regulamento também do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que agora, tendo a outorga sobre as áreas rurais do urbano, o fundo municipal tem que estar perto também, né? Mas são regulamentações por decreto.
E tudo isso vai passar pela Câmara, né?
Não, decreto não. Decreto é um ato normativo aqui só do Executivo. Pela Câmara já passamos tudo. Salvo se nós formos modificarmos a lei de uso e ocupação ou formos modificar o plano diretor, coisa que não tem cabimento no atual momento. Estamos no início dele ainda, só o que eu preciso alteração por lei é que eu tenho que voltar ao legislativo, mas não é o caso, é por decreto.
A partir de agora, então, secretário, o que vai ser feito, né? Como que começa a execução desse plano?
Bom, o plano já estava em andamento, né? Ele não foi brecado, que foi brecado parcialmente por eliminar algumas emendas que afetavam alguns empreendimentos, alguma modalidade de empreendimento, que eram esses, por exemplo, dos grandes empreendimentos. Nós temos aqui um exemplo institucional que a gente pode falar. Havia um empreendedor que quer fazer uma parceria com o irmão Centrado, fazendo um grande empreendimento, dando um novo hospital para a cidade. Só que a ideia inicial deles era fazer isso em caráter conjunto. E nós, através do prefeito, né, por atitude dele, dizendo que não, efetivamente, primeiro você tem que fornecer um novo hospital para a cidade para depois empreender sobre o irmão Centrado. É isso que nós queríamos deixar claro na regulamentação dos grandes empreendimentos, quer dizer, até onde vai o interesse público, até onde o interesse público pode, né, não deixar com que esses empreendimentos também distorçam, nesse caso, a rede pública de saúde, né, por exemplo. Então, poucas coisas estavam presas. Agora, alguns empreendimentos não davam o que precisa do EIV. Esse Instituto do Impacto de Vizinhança é uma obrigação também legal no Estatuto da Cidade. Nós estamos terminando esse decreto, acredito que até amanhã ou depois eu termine, e nós vamos então encaminhar o jurídico para que ele analise e publique. Temos também a regulamentação, como falei, dos grandes empreendimentos, tem do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que mais nós já mandamos a lei de puxadinho, que agora ela pode ser muito bem utilizada, porque a cidade então é mista, né? Agora você reconhece tudo que está dentro de uma visão de comércio misto. Mas não aceita-se qualquer coisa, mas ela está em sintonia com a cidade mista agora, que é o que prevê o plano diretor. Então, temos agora, se Deus quiser, uma cidade nova pela frente, estimulada aí para desenvolvimento, mas limitada a condições adequadas de planejamento.
Bom, e a lei do puxadinho talvez seja o ponto, claro que o senhor falou sobre as construções, os empreendimentos, os hospitais, a saúde, né? Mas isso. A lei do puxadinho que vai trazer aí mudanças para os proprietários, para o IPTU, talvez seja o ponto mais destacado desse plano diretor?
Olha, eu acho que são dois ou três pontos importantes. A lei do puxadinho, se você a fizesse sem o plano, ou sem essa abrangência da cidade mista, sem essa definição de comodidade, baixa, alta e média incomodidade, nós não conseguiríamos dar, vamos dizer assim, um tratamento adequado em termos de planejamento para os pequenos pontos comerciais que são necessários. A cidade hoje existe assim, né? A pessoa vive no seu entorno ali, tem muita distância de transporte, é verdade, mas muitos bairros ali que poderiam dar atendimento básico aí de alimentação, coisa que eu vale, de recreação no próprio entorno, coisa que a cidade não permitia porque era segregado, e muito segregado a parte residencial da parte comercial. Isso o plano diretor, por dar essa abertura, daí o puxadinho fica então com uma abrangência maior, é muito importante, né? O desenvolvimento desses grandes empreendimentos também. A simplicidade em ter poucos zoneamentos, nós temos um zoneamento residencial misto, depois você tem zona mista 1 e 2, centralidade 2 e 4, tem zona de atividade econômica A e B, e com isso você simplificou significativamente o entendimento do planejamento da cidade. Em alguns casos, na maioria, houve aumento do índice construtivo na cidade, né? A produção verticalizada, vamos dizer assim, mas com o cuidado das limitações também de adensamento. Então, nós demos realmente um rejuvenescimento significativo na visão do planejamento. Né? Então, são vários pontos. O desenvolvimento urbano, em todas as características de urbanidade, seja de sistema viário, seja de agora com BRT, seja de edifícios altos, seja de baixa renda, nós temos uma, vamos dizer assim, uma abertura muito mais significativa e muito bem regrada.
Isso vai mudar, então, o panorama da cidade de Campinas? Porque, por exemplo, zonas mistas, né, de comércio e de residência, já existiam muitas na cidade. Outras agora sendo regulamentadas. O senhor acredita num aquecimento da economia, numa chegada de mais empresas, de obras?
Está preparada para isso, né? É lógico que a macroeconomia que comanda a visão do desenvolvimento. Nós só não podemos ser um empecilho. Era isso que o governo municipal queria e precisava, é não ser um empecilho ao desenvolvimento, né? Com regras não adequadas, não atualizadas com a visão de mercado, não adequadas com a situação de cidade mista. Então, isso, nós atravancávamos o progresso, vamos dizer assim. Hoje em dia, não. O plano diretor é indutor, né? Mas dentro de uma visão clara de planejamento urbano, que a tendência é ter umas distorções mais adequadas e mais fiscalizadas. Uma atenção muito grande à visão do desenvolvimento também ambiental, né? Um apoio restrito aí por parte da Secretaria do Rede. Não se vai evoluir nesse sentido sem total respeito à ambientabilidade. A segregação dos territórios também de APA foram plenamente preservados, né? É o Verde, a Secretaria do Verde, que definiu o plano de manejo. Portanto, estamos na modernidade, na necessidade de desenvolvimento, mas também cautelosos com a situação de não denegrir a situação ambiental do município.
É, exatamente, que é uma preocupação, né? Como há uma promessa da prefeitura, por exemplo, de ter 100% de esgoto tratado, né? Na
isso,
cidade,
exato.
Faz parte também, né?
Nós temos que trazer isso, Marco, a todas as grandezas, né? Não adianta simplesmente dizer que eu tenho um tratamento para esgoto, né? Tem que dar também atendimento à infraestrutura, não é verdade? Então isso que é importante mesmo, você colocou muito bem essa importância. A cidade tem que evoluir como um todo, né? Não o único segmento dela.
Bom, e do que foi apresentado, secretário Carlos Santoro, lá no começo, para todas as emendas que foram feitas, né, pelos vereadores, né? Fugiu muito do projeto inicial?
Não, o que ficou comprovado com a sentença é exatamente disso. Que a sentença, algumas encaminhadas pelo Legislativo através do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, né, devemos lembrar que o CMDU é parte integrante ao Conselho do Legislativo. Quando eu termino, o Executivo passa obrigatoriamente ao CMDU para que ele opine. Então, o CMDU também representa a sociedade, e a sociedade, lógico, mais com tecnicidade, vamos dizer assim, não desprezando a opinião de nenhum munícipe, mas ela é um órgão estritamente aí de assessoria ao Legislativo e com tecnicidade importante, são arquitetos, engenheiros e planejadores. E dentro dessas medidas é que Legislativo trabalhou. Por isso não há que se entender que houve um desvio, porque ele está em sintonia. Esse plano também teve participação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Portanto, essa era a nossa estranheza com relação ao questionamento de ser medidas que contrariavam, muito pelo contrário, complementares e muito importantes.
Portanto, a partir de agora, o plano diretor pode ser aplicado na cidade de Campinas.
Isso,
depois, né, desta decisão da Justiça também. Quero agradecer ao secretário de Planejamento e Urbanismo de Campinas, Carlos Santoro, pela entrevista ao CBN Total e os esclarecimentos sobre esse plano diretor. Obrigado, secretário.
Também
uma boa tarde.
Agradeço a organização do ONU, a você e todos os ouvintes da CBN. Um abraço.
Um abraço.